Randolfo Rodrigues elogia STF por posição contrária a doações de empresas para partidos e políticos.
O projeto de Vanessa Graziottin visa proteger estudantes e trabalhadores que fazem intercâmbio no exterior.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, elogiou o Supremo Tribunal Federal por sua posição contra a doação de empresas para campanhas políticas.
Até agora, 6 ministros já votaram contra essas doações. E o senador espera que também o Congresso avance na derrubada das regras atuais, que, na opinião dele, constituem um estímulo à corrupção eleitoral.
Para Randolfo Rodrigues, o sistema de financiamento privado é antirrepublicano, porque afasta os mais pobres da disputa eleitoral e provoca um desequilíbrio a favor de candidatos que apoiem o capital financeiro.
Embora a decisão já proclamada, 6 votos favoráveis e 1 contra, tenha sido interrompida, a decisão me parece irreversível e, oxalá, essa decisão tenha posto fim em definitivo ao financiamento privado de campanhas no ordenamento jurídico brasileiro.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, acredita que a tomada de poder pelos militares em 31 de março de 1964 não foi um golpe e nem uma revolução.
Ele afirmou ainda que o verdadeiro golpe ocorreu com o Ato Institucional número 2, de 1965, que implementou o processo de cassação de mandatos parlamentares e a extinção dos partidos políticos.
Rubem Figueiró disse também que concorda com a opinião da presidente da República, Dilma Rousseff, que afirmou ser contrária à revisão da Lei de Anistia.
A Lei da Anistia ocorreu numa fase complexa. Permitiu o retorno de centenas de exilados políticos e foi importante naquela circunstância histórica para a abertura do regime e a redemocratização pacífica que se iniciou com a posse do primeiro presidente civil após 21 anos, José Sarney, e se alicerçou com a Carta Magna de 1988.
O senador João Durval, do PDT da Bahia, alega que as denúncias contra a Petrobras precisam ser apuradas. Mas ele acha que a instalação de uma CPI no Senado ou no Congresso não vai ajudar em nada essa investigação.
As denúncias envolvem a compra de uma refinaria nos Estados Unidos, o pagamento de propina a funcionários da Petrobras e a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. E todas elas estão sendo investigadas, comentou o senador.
As suspeitas são graves e não há como deixar de atribuir-lhes a importância que têm. Investigue-se tudo e que nossa imprensa livre, sempre combativa, possa cumprir seu trabalho, sua função de informar tudo à opinião pública.
Já o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, alega que a dificuldade criada para a instalação da CPI da Petrobras tem uma única causa. A investigação envolve a presidente Dilma Rousseff.
Por isso, Mário Couto alerta que os governistas vão fazer de tudo para evitar ou mesmo impedir a instalação da CPI.
O Brasil conta com 104 milhões de hectares que ainda podem ser usados para a produção de alimentos.
E o senador Acer Gurgax, do PDT de Rondônia, acredita que o país não pode perder a oportunidade de plantar e colher mais, especialmente depois que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura disse que a produção mundial de alimentos precisa triplicar até 2050.
Ele lamentou, no entanto, que a legislação ambiental do país impeça a expansão do setor, principalmente na região norte, onde 80% das propriedades rurais não podem ser desmatadas.
Diante dessa realidade, a Acer Gax defendeu o projeto dele que em Rondônia reduz para 50% a área destinada à preservação de vegetação nativa.
Se somarmos os imóveis de propriedade pública com as áreas destinadas à proteção ambiental, é possível estimar que mais de 56% do território de Rondônia está protegido e impedido para ocupação privada ou para o desempenho de atividades agropecuárias.
O senador Cidinho Santos, do PR, afirmou que muitas famílias de Mato Grosso, principalmente na zona rural, estão frustradas com a paralisação das obras do programa Luz para Todos.
Ele contou que a empresa que prestava serviço para o governo enfrentou dificuldades financeiras e suspendeu as atividades.
Nós temos um déficit muito grande, o programa no estado é um programa importante, até o momento que aconteceu, atendeu de forma contenta, mas no momento nós estamos numa expectativa frustrada, muitas famílias, principalmente na zona rural, aguardando a continuidade das obras.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, pediu ao governo federal rapidez na liberação de recursos para municípios atingidos pelas cheias no estado do Amazonas.
Ela contou que 17 municípios amazonenses estão em situação crítica e que vários prefeitos já deram entrada no Ministério da Integração Nacional com plano de trabalho para enfrentar esse momento tão difícil.
Há uma preocupação muito forte que depois que diminui a cheia, que venham as doenças. Então é preciso que o Estado, que a União, ajudem os prefeitos que não dispõem de recursos suficientes.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, lamentou o resultado dos brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Estudantes de 44 países foram avaliados e os brasileiros ficaram na posição de número 38.
O PISA avalia o desempenho nas áreas de matemática, leitura e ciências. E na avaliação de matemática, por exemplo, apenas 2% dos alunos brasileiros conseguiram resolver os problemas mais complexos. Já entre os estrangeiros, o índice foi de 11%.
Rodrigo Hollenberg disse que se o país mantiver o mesmo nível de evolução, o Brasil vai levar 18 anos para chegar no nível dos Estados Unidos, por exemplo. Para ele, é preciso mais investimentos na área de educação.
Existem formas de garantir que os estudantes possam ser incentivados a ler, a escrever, a manifestar sua curiosidade científica, a ganhar apreço pela matemática. Mas isso precisa de políticas públicas efetivas. Precisa de laboratórios. Nossas escolas não têm laboratórios. Como é que nossos estudantes vão se interessar por ciências em escolas que não têm laboratórios?
Dar mais segurança aos brasileiros que fazem intercâmbio em outros países é o objetivo de projeto aprovado esta semana pela Comissão de Educação.
A autora da proposta, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, alega que estudantes vêm sendo enganados com propostas falsas sobre intercâmbio de estudo e trabalho. Repórter Nara Ferreira.
O projeto exige que os contratos com as empresas de intercâmbio tragam, de forma clara e precisa, informações sobre remuneração, carga horária, natureza da atividade, cargo, atribuições, moradia e demais dados. O relator na Comissão de Educação, o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, destacou que os intercâmbios são importantes para o aperfeiçoamento profissional e acadêmico, mas lembrou que o aumento da oferta desses serviços exige maior controle.
Lamentavelmente, com frequência tomamos conhecimento de experiências frustrantes de brasileiros que contrataram programas de intercâmbio e não encontraram no país do destino as condições acertadas antes, principalmente quanto à moradia, aos estudos formais e à ocupação profissional.
O projeto segue agora para a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, de onde poderá ser encaminhado direto para a Câmara dos Deputados.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse que visa proteger brasileiros que fazem intercâmbio no exterior. Ligue para 0800-6122-11 e deixe sua opinião. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises, Rita Zumba.
Produção Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Falta de luz e valor da conta de energia são preocupações constantes na vida dos brasileiros. Para ouvir a contribuição de especialistas no assunto, o Tribunal de Contas da União vai realizar audiência pública no dia 8 de maio em Brasília. Entre os temas da audiência estão os efeitos fiscais do uso da conta de desenvolvimento energética. Seu objetivo é fornecer recursos para pagar indenizações a concessionários que não prorrogaram os contratos de concessão, além de ajudar no atendimento da finalidade de modicidade tarifária. O ministro José Jorge, relator da auditoria no TCU, comenta a importância desse diálogo.
Diante da complexidade do trabalho, determinei a realização de audiência pública com o objetivo de dar oportunidade à sociedade de trazer subsídios para a apreciação da matéria.
Saiba mais no www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.